Bom, e vamos dar início à nossa reunião. Foi distribuída a proposta de ordem do dia. Quero perguntar se há alguma proposta de alteração ou se mantemos a ordem do dia tal como está. Não há? Vamos então votar. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade.
Thank you. propostas entregues por parte do Partido Socialista na altura para isso, de um debate vivo, participado, e de alguns alertas que foram sendo deixados por muitos deputados, que não do Partido Socialista, sobre as consequências daquilo que poderiam ser as consequências da aprovação da lei, tal como ela acabou por se fazer. E, um ano decorrido, tivemos razão. Tivemos razão porque, quando os regulamentos internos se adaptaram ao novo Estatuto do Aluno, ou seja, só neste ano letivo, e os aprovaram e começaram a sentir-se os efeitos, criou-se, de facto, aqui um grande descontentamento junto das famílias, dos alunos, junto dos alunos, considerando isto e fazendo a correlação com o clima já, enfim, instável e caótico que vive nas escolas por causa da questão da avaliação dos professores, tinha que dar naquilo que fomos assistindo aqui há umas semanas atrás. Agora, se por um lado tudo isto foi mais ou menos antecipado por quem viu logo que isto não ia dar bom resultado, há uma coisa que o PSD não admite. É que uma lei que foi amplamente discutida aqui, que mereceu a aprovação da Assembleia da República, independentemente do sentido de voto de cada um dos partidos, nós não admitimos que essa lei seja alterada por um despacho ministerial feito um domingo. E, porque o que se trata, de facto, aqui é a alteração de uma lei. A lei, no seu artigo 22, no ponto 1, ou no ponto 2, diz claramente isto. Sempre que um aluno, independentemente da natureza das faltas, atinja o número tal de faltas, e eu chamo a atenção aqui para o independentemente da natureza das faltas, porque também já chamamos a atenção para isso há um ano atrás, da necessidade, do que estava aqui previsto, é claramente diferente daquilo que a senhora ministra diz no seu despacho. E, desde logo, também não posso deixar de fazer referência àquilo que eu acho que é de mau tom e que, de facto, não contribui em nada para a pacificação do meio escolar. E, sobretudo, nos momentos em que nós vivemos, como é que, pouco mais de uma semana depois de uma manifestação que juntou 120 mil pessoas nas ruas de Lisboa, a senhora ministra faz um despacho alterando uma lei da Assembleia da República e que começa exatamente por dizer, considerando que a adaptação dos regulamentos internos das escolas ao disposto do Estatuto do Aluno nem sempre respeitou o espírito da lei, permitindo dúvidas dos alunos e dos pais acerca das consequências das faltas. Ou seja, colocando ónus em cima das escolas e, como é óbvio, em cima dos seus agentes principais, dos professores, serem eles, de facto, que não são capazes de interpretar o que estava na legislação. Mais uma vez, a culpa nunca é do governo, a culpa é sempre dos outros. E por isso nós achamos que isto, de facto, é muito grave e volto a dizer, é uma lei da Assembleia da República e entendemos que se o Parlamento abrir mão deste princípio, então acho que, enfim, se descaracteriza e, sobretudo, se desautoriza perante os portugueses. Nós não podemos aceitar de dano leve que um qualquer membro do Governo queira fazer interpretações ou reinterpretações das leis que nós aprovamos aqui. E por isso é que entendemos que é de facto necessário que o mais rapidamente possível a senhora ministra venha cá para especificamente discutirmos isto. Para percebermos de uma vez por todas que, desde logo, clarificar quem é competência e para quê. E em segundo lugar, também, desde já dizer, pela nossa parte, estamos perfeitamente abertos a reabrir o debate sobre questões ligadas ao Estatuto do Aluno, nem que seja só esta matéria, para que a lei seja alterada como deve ser aqui na Assembleia da República por todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Está aberto o debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do PSD é muito representativo da maneira como o PSD tem andado a pairar nesta matéria ao longo de todo este tempo, até porque não consegue ler o texto da lei. Eu peço autorização ao Sr. Presidente para ler um pouco do número 2 do artigo 22º da lei, que é invocado pelo PSD, mas com erros de leitura, onde se diz: deve realizar, logo que avaliados os efeitos da aplicação das medidas coletivas referidas no número anterior, uma prova de recuperação na disciplina ou disciplinas em que ultrapassou aquele limite, competindo ao Conselho Pedagógico fixar os termos dessa realização. Isto é, parte do princípio, que é assumido pelo Governo e pelo Partido Socialista, de que cada vez mais compete às escolas gerirem estas matérias e atribuir essa responsabilidade, porque são as escolas, através dos seus órgãos próprios, que acompanham o aluno, que conhecem a realidade e que devem adequar os processos à realidade observada e não o Ministério. Isto é o que diz a lei. Acontece que, na prática, e é frequente isso acontecer sempre que há mudanças de paradigma, as escolas, alguns conselhos dos órgãos de pedagógicos de algumas escolas, interpretaram de maneiras divergentes o que está na lei. A lei é geral, mas é muito clara, não se fala aqui nem em exames, nem se fala em chumbar ou não chumbar, diz-se que é uma prova de recuperação a que os alunos, independentemente das faltas, das razões das faltas, devem ser submetidos. Nós consideramos que um aluno que falta às aulas porque está doente, o que é fato, ele está doente, mas não está nas aulas e, portanto, está a perder. A perder informação, a perder ponto de vista pedagógico. Acontece que, por quanto o país, nós verificamos, verificou o Governo, e nós concordamos com isso, que há interpretações muito divergentes deste ponto e, em algumas situações, alguns conceitos pedagógicos interpretaram de uma maneira hipercorreção, de uma maneira quase, digamos, extremista, este ponto. Bom, foi necessário o Governo assumir o seu papel, que foi, de nenhuma maneira, contrariando o que está na lei, não contraria o que está na lei, o Governo faz aquilo que lhe compete, que é esclarecer aquilo que está na lei, porque não era a Assembleia da República que iria fazer um despacho regulamentar, mandar para as escolas a dizer que vejam lá que estão a cumprir mal a lei. A Assembleia da República fez a lei, o Governo cumpre-a. A partir do momento em que se verifica que no terreno há diferenças de interpretação dessa lei, compete ao Governo chamar de definir o que é que deve ser feito. É o que está aqui no despacho. No ponto 2 do despacho diz-se que a prova de recuperação aplicada na sequência de faltas justificadas tem como objetivo exclusivamente diagnosticar as necessidades. Assim sendo, exatamente por isso, mas a partir do momento em que havia divergências entre conselhos pedagógicos, cabe ao poder, cabe ao órgão executivo, a quem compete a execução da lei, executar a lei, compete chamar a atenção e definir quais são as normas a que deve obedecer. Ou seja, em nenhum destes pontos do despacho da Ministra da Educação, se quisermos ser honestos, eventualmente honestos, encontramos qualquer matéria que vá contra a lei. O que acontece é que o Governo, no âmbito das suas competências, elabora um despacho para resolver, de uma maneira que seja comum a todos, problemas de interpretação que estavam a ser verificados no terreno. Por isso, achamos que não faz qualquer sentido nem o conteúdo do requerimento do PSD, nem, obviamente, a vinda da Ministra a esta Comissão por essa matéria. Os seus deputados podem, que estão já agendados para breve duas vindas da Sra. Ministra, uma ao plenário na próxima semana, outra à Comissão de Educação em fevereiro, dia 3 ou 4 de fevereiro, e, portanto, aí, com certeza, poderão fazer essas perguntas todas à Sra. Ministra. Já agora, eu gostaria de salientar, de acordo com as contas que eu tenho aqui, e estamos sempre a ser confrontados com, utilizando aquela expressão muito querida da Sra. Deputada Luísa Mesquita, com as malfeitorias, mas também aqui com os seus antigos colisionários que me chamam rolo compressor e outros epítetos igualmente agradáveis, eu gostaria de salientar que, apesar dessas malfeitorias todas e sendo um tal rolo compressor, e entro no regime da ironia, a Sra. Ministra da Educação, nesta legislatura, já veio 8 vezes esta comissão. Veio 2 vezes à segunda comissão, 2 vezes à quinta comissão e 2 vezes à 12ª comissão. Ou seja, a Ministra da Educação já veio 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17 vezes ao Parlamento fora para as intervenções em plenário, né, e exatamente discutir matéria de educação. Portanto, não venha, por favor, com essa história de nós estarmos a comprimir, a esmagar contra o chão a pobre oposição. Agora achamos é que a educação é um assunto demasiado sério para estarmos aqui a fazer estas gincanas. O PSD terá todo o direito, inclusivamente pode fazer outras coisas, para questionar a Ministra da Educação. Agora, não venham é fazer... Não venham, senhora deputada, fala muito e eu normalmente nunca lhe peço que abrevie. Portanto, vamos às devidas proporções. Achamos que, de facto, não faz qualquer sentido essa interpretação que resulta de uma má leitura do texto da lei e do texto do espaço da ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, tenho tido esta infelicidade de falar depois dos deputados do Partido Socialista, fico condicionado por esta vontade própria depois de responder. Vou tentar abster-me para já desta intervenção do Sr. Deputado Fagundes Duarte, só para colocar algumas questões mais gerais. Sim. Eu tentarei ser breve. A nota que fica, e aproveito para saudar o requerimento que o PSD apresenta, é que, de facto, este é o Ministério da Educação tem pautado a sua intervenção por reiteradas e sistemáticas faltas com a lei. Portanto, de forma relativamente habitual à margem da lei. Portanto, interpreta a lei à sua maneira. Neste caso, inclusivamente, desrespeita uma lei da Assembleia da República, acha que a pode alterar por decreto. Neste caso, ainda a uma situação mais ridícula, que é, depois de ter imposto, através do grupo parlamentar que o sustenta, uma solução que foi amplamente criticada por todos os partidos da maioria, por todos os partidos da oposição, se não estou em erro. Partidos que, inclusivamente, apresentaram alterações concretas ao artigo em causa, que alertaram para o problema e que, certamente, se formos atentar às discussões na especialidade e aos registros na discussão na especialidade, e daí entendemos nós que se extrai de alguma forma o espírito da lei, verificamos que o Partido Socialista pretendia na altura ficou bem claro. Era considerar igualmente, para o efeito da prova de recuperação, as faltas justificadas e as faltas não justificadas. Portanto, se alguém aqui deve invocar o espírito da lei, deve ser esta Assembleia e não a senhora Ministra da Educação por despacho. Ora, se além de invocar o espírito da lei, entramos numa alteração, verdadeiramente uma alteração à lei, porque o senhor deputado Fagundes Duarte, e aqui algumas considerações sobre a sua intervenção, se acabou de dizer que o que a lei estipula é que cabe ao Conselho Pedagógico fixar os termos da realização da prova. Mais à frente, no mesmo artigo ou no artigo seguinte, diz também que, ponderando a natureza das faltas, caberá aos professores dizer qual será o efeito da referida prova. Ora, o que vem agora neste despacho é que deixa de caber objetivamente aos professores, porque vem um despacho do Governo que diz o seguinte: independentemente do que coloca o Estatuto do Aluno, para efeitos de faltas justificadas, entende-se que a prova de recuperação só tem efeito no âmbito diagnóstico. Portanto, isto altera objetivamente o conteúdo da lei, independentemente de ter sido um conteúdo imposto pela maioria parlamentar do Partido Socialista. E, em segundo lugar, o Sr. Deputado Fagundes Duarte vem aqui dizer que o Governo se limita a cumprir as suas competências. E eu gostava de desafiar o Sr. Deputado Fagundes Duarte em que passagem da Constituição da República Portuguesa é que encontra que é da competência do Governo estimar ou interpretar as leis da República e sobre elas despachar sobre o que é o cumprimento correto ou incorreto. Qual é o artigo do nosso edifício legislativo e constitucional que atribui ao Governo essa capacidade e essa competência? Como é que o Governo pode, por despacho, interpretar e reinterpretar uma lei que não seja estritamente no âmbito da sua regulamentação, quando ainda por cima lhe é acometida pela Assembleia da República? Só nesses casos é que cabe ao Governo regulamentar. Porque se o Governo quisesse ter um tipo de vigência como esta que está a ter agora sobre esta lei, tem instrumentos legislativos para o fazer, nomeadamente os decretos de lei.
e que esses sim podem ser chamados aqui. Mas o inverso não existe, não pode haver uma lei da República que é chamada para a apreciação governamental. E, portanto, a subversão que o Governo está aqui a aplicar através de despacho merece, obviamente, o veemente protesto do PCP e, portanto, o PCP votará favoravelmente o requerimento em causa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quando foi do debate aqui do Estatuto do Aluno, nós percebemos logo que estava ali a cometer um grande erro. Percebemos uma certa atrapalhação. E já era de prever que isto iria gerar confusão mais tarde ou mais cedo. E, infelizmente, a própria confusão foi o Governo que a veio criar. Primeiro, pelo seguinte, é que o Estatuto do Aluno, convém perceber isto, o Estatuto do Aluno acaba com uma previsão chamada faltas injustificadas. Mas depois, já na altura tínhamos alertado para isto, alguma vez ia ter que ser necessário distinguir umas das outras. E o próprio Estatuto do Aluno, acabando com o conceito de faltas injustificadas, já vem distinguir dizendo, bem, nos casos que forem justificadas é sim, nos das injustificadas é sabe. Sendo certo que, para todos os efeitos, aquela lei deixou de prever as faltas injustificadas. Portanto, temos ali um conceito que não sabemos o que é. Em face disto, já na altura se levantou a questão de saber por que razão fazer a prova de recuperação e quais os seus objetivos. Ora bem, isto aqui é importante, porque, e é aqui que eu gostava de esclarecer isto. O Governo, de facto, não vem só interpretar uma lei. Vem condicionar a produção dos efeitos dessa lei. Porquê? E agora, se me permite, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, o Estatuto do Aluno, no artigo 22, e vamos ver se isto, se as novas tecnologias aqui funcionam, precisava que se abrisse, e vai abrir agora. Isto é o Magalhães, mas é emprestado pelo meu colega. É Magalhães, mas é emprestado pelo meu colega Nuno Magalhães. E o que diz o artigo 22? O que diz o artigo 22 é o seguinte, no número 2. Portanto, tem uma primeira previsão no número 1. O artigo 22 chama-se efeitos das faltas. No número 2 diz assim, sempre que um aluno, independentemente da natureza das faltas, pois já o Sr. Deputado, mas então, o problema é que convém citar e tirar as conclusões certas. Sempre que um aluno, independentemente da natureza das faltas, atinja o número X e X, mas não sei o quê, né, deve realizar, logo que avaliados os efeitos da aplicação das medidas, uma prova de recuperação na disciplina de ensino ou disciplina tal. Depois diz assim, quando o aluno não obtém aprovação na prova referida no número anterior, isto é, que é aplicada no caso de faltas.
Móveis. Wow.